Olá, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Vamos dar início a mais uma live sobre a escolha do ponto comercial. Hoje eu vou dar 4 dicas para você não errar na hora de escolher o ponto comercial, tá? Isso aqui é crucial para o seu negócio. Sim, eu vejo que... Ai, Pri, tudo bom? Eu vejo que o local, né, o ponto comercial, a loja física que você vai escolher, ela, assim, influencia demais no seu negócio. Então, se você não escolhe uma loja adequada para o seu negócio pode falir. Biquinho aí, ó, Salão do Biquinho entrou. E aí, Pri, que bom que você tá bem. Gente, a escolha do ponto comercial é essencial. Falando sobre isso, o pessoal do salão aí de Vespasiana entrou, eu lembrei da história do Wesley. Vou até contar pra vocês antes de a gente iniciar a live. Quando o Wesley, lá da Baiano Carnes Nobres, ele entrou em contato comigo pra poder abrir a boutique de carnes dele, ele falou assim: Thalita, eu quero abrir muito aqui na minha cidade, que é São José da Lapa. É uma cidade que fica... E aí, Kim, tudo bom? É uma cidade que fica bem próxima de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital de Minas, né? E fica uma hora e meia, né? Nem sei direito. Se você, Biquim, souber aí, me fala. Acho que dá uma hora e meia de BH. Só que lá é uma cidade muito pequena. As pessoas só vão lá mesmo pra dormir, porque elas trabalham em outras cidades, Contagem, Belo Horizonte, que tem indústria, enfim. E o Wesley queria muito abrir lá. Aí eu cheguei aí lá. Cheguei nessa cidade para poder olhar e a gente viu que lá não seria o lugar ideal para o empreendimento que ele queria abrir. Aí o Salão do Biquinho tá aí, que é outro empreendimento que tem em Vespasiano. Conhece, né? 40 minutos de BH, obrigada, viu? Conhece o empreendimento baiano e agora o baiano tá estourado em Vespasiano, não é? Em Vespasiano a gente andou lá, a gente andou em umas avenidas mais principais. Não, até então não tínhamos, né, encontrado loja pro negócio do Wesley. O Wesley queria muito abrir lá também. Eu também queria, eu vi que lá era um ponto muito bom. A gente olhou também em um outro bairro de Vespasiano que também era legal e deu viável pro negócio dele. Porque ele fez o método Maximize e aí ele viu com o método Maximize, né, que era viável abrir lá em Vespasiano. E aí... A gente foi, deu continuidade no projeto pra abrir em Vespasiano. Aí, graças a Deus, né, ele conseguiu uma loja lá no Morro Alto, que é o bairro de Vespasiano. E hoje em dia tá estourado aí, né? Fala aí, Biquim. Fala aí, o que você acha do Baiano Carnes Nobres? Então, assim, tive muito orgulho, prazer de fazer esse projeto aí com o Baiano, que foi muito bom. E, assim, Um dos motivos, né, lógico, são vários motivos aqui que eu posso elencar do sucesso do Baiano Carnes Nobres, mas um dos motivos também é a questão da escolha do ponto comercial, foi o que eu comecei a falar com vocês aqui. A gente começou a olhar o ponto comercial pro Baiano lá em São José da Lapa, aí ó, o homem achou aí, ó, Baiano Carnes Nobres. A gente começou a olhar lá a boutique pra São José da Lapa e assim, eu vou te falar... Vamos dizer assim que eu tô com 99% de chance de dar certo ou de falar a verdade aqui, né? Que pode acontecer de, sei lá, né? Esse 1% eu dar uma errada aí, vamos lá, ó. E estar bem acompanhado com você e sua equipe. Ah, que bom. Obrigada, viu, ô Biquim? Obrigada aí pelo prestígio. Mas aí, falando aí, 99% de chance do negócio dele dar errado lá, se fosse lá em São José da Lapa, assim. É por isso que eu tô falando que é 99%, que é 1%, eu sei que ele ia trabalhar, quem sabe ele ia conseguir bastante, mas é porque lá não era um local ideal pro negócio dele. Então, cada negócio tem um lugar ideal. O Salão do Biquinho falou, estourou com o popô, que é a frase lá do Baiano Carnes Nobres. Então, assim, eu vou te falar, é muito crucial a escolha do ponto. O ponto é uma das coisas que pode te levar à falência, eu acho que ele é um... Assim, eu tenho vários fatores que a gente tem que elencar na hora de ver o sucesso de um empreendimento, mas o negócio, o local, né, a loja física é um dos pilares aí para que realmente o negócio tenha sucesso. Eu vou até comentar de outro empreendimento, que eu vou começar a fazer consultoria deles, né, desse empreendimento, fica em Minas Gerais também. Eles abriram o empreendimento antes de fazer o Maximize, que é o projeto que a gente faz antes da abertura do empreendimento da pessoa, né? E eles me relataram, né, são dois empreendedores, eles falaram: Thalita, o local aqui, a gente achou que era legal e tal, realmente é uma loja bem bacana, fica perto de... como se diz, alguns comércios, o pessoal passa muito em frente lá, essa loja. Mas, infelizmente, a gente vê que não tem um movimento muito bom. Então, assim, não é porque passa gente lá na sua loja que as pessoas vão decidir entrar para comprar. Depende do que elas estão fazendo ali também de frente para sua loja, né? É, então, hoje, ó, 4 dicas para você implementar aí no seu negócio. Na verdade, para você implementar antes, né? Que a escolha do ponto é ideal que seja feito antes mesmo de você abrir, né, o seu empreendimento. É uma das primeiras coisas que eu olho quando a gente vai fazer o Maximize. Bom, vamos lá. A primeira dica para você avaliar antes de abrir a sua loja física é o tipo de pessoa que passa ali. É o perfil do seu público? Porque do perfil das pessoas que vão comprar de você, às vezes você pensa assim, igual o Wesley mesmo, né, do Baiano Carnes Nobres, ele já tinha um público definido na mente dele, ele já tinha uma forma de trabalhar que ele queria. Então, assim, todo esse projeto que ele me trouxe, eu consegui entender bem para poder direcionar ele na escolha do ponto comercial, né, da loja física. É, então, assim, quando a gente foi lá em Vespasiano, por exemplo, né, para poder olhar como que era, né, o público de lá, como que era a cidade, o bairro, que eu até então nem conhecia Vespasiano, eu fui também observar isso. Será que o público daqui é o público que o Baiano Carnes Nobres está procurando? É, muita gente às vezes erra um pouco quanto a isso, assim, coloca em lugares que não tem nada a ver com o público, tá? E isso é muito importante, porque se lá não tiver o público que você precisa que esteja ali, seus clientes, né, que precisa que você precisa deles para poder vender, etc., girar o seu negócio, infelizmente você não vai conseguir fazer negócio, tá? Então, muito importante você avaliar o seu público, avaliar para quem que você quer vender e ver se neste local tem esse público em específico, né? Aí, como que você pode avaliar ele? Você pode fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, o público que eu quero atingir, ele tem um poder aquisitivo alto ou baixo? Nesse bairro aqui, nesse lugar aqui, tá de acordo com esse público que eu quero atingir? O pessoal que passa aqui é mais jovem ou mais velho? Eles passam aqui de carro ou a pé? O pessoal aqui, eles estão procurando mais comodidade ou não? Eles estão procurando mais preço baixo ou qualidade? Então, você vai fazendo essa pergunta para o público que está concentrado naquele lugar e, ao mesmo tempo, vai fazendo essa pergunta para você, né? Será que é isso que eu quero? Qual que é o tipo de público que eu quero atingir? Pode ser também que você erre um pouco, assim, por exemplo. Às vezes você quer atingir um certo público, coloca a sua loja em funcionamento, sua empresa em funcionamento, e na hora de estar ali em funcionamento, você percebe que o público que você desenhou não é especificamente o público que está procurando o seu negócio. Pode acontecer, assim, de não ter as características, assim, 100% daquilo que você desenhou. Mas aí só quando você coloca o produto, né, a empresa ali realmente em ação, que você vai conseguir observar isso. A segunda dica que eu gosto de falar muito para as pessoas, né, os empreendedores que vêm até mim, que vão fazer o Maximize para poder abrir, né, o projeto Maximize é para ajudar as pessoas a abrirem as empresas. Uma coisa que eu falo muito é reforma. Reforma é algo que eu sempre procuro fugir nos projetos. Por quê? Às vezes o meu cliente, ele sai de um CLT, ele está empreendendo a primeira vez. Ou hoje em dia, né, como está tudo tão difícil, ele às vezes não tem um dinheiro sobrando. Ou o dinheiro que ele tem é um dinheiro que, assim, se eu for gastar com reforma, eu poderia estar gastando com outra coisa, né? Poderia gastar com estoque, com equipamentos a mais. Eu falo eu na hora de fazer o projeto, né? E aí, uma das coisas é, assim, tente procurar... Uma das dicas é muito importante. Tente procurar uma loja que não é necessário você fazer a reforma. Por quê? Você vai ter que desembolsar um dinheiro muito grande. Isso já aconteceu com os clientes meus. Eles são lá da Bahia. Infelizmente, né, o projeto deles, assim, não foi pra frente, porque eles pegaram uma loja pra poder reformar ela inteira. Aí imagina, tiveram que pagar arquiteto, pedreiro tava dando um problema danado também, material, às vezes tem que ficar acompanhando na loja ali, né, pra ver se o pessoal tá fazendo tudo certinho, enfim, e é um problema, assim, gigantesco. E aí, assim, se você não coloca tudo na ponta do lápis, que é o que eu faço aqui no Maximize, né, que fazer um planejamento com mais detalhado, você infelizmente pode entrar numa reforma e não ter dinheiro para acabar. Foi o que aconteceu com esses clientes meus. Eles me procuraram já quando já estava acontecendo a obra. E, infelizmente, no meio do projeto, a gente viu que continuar esse projeto não era viável, tá? Por isso que o maximista tem que ser antes de abrir, não dá para ser depois. Depois é só consertar aquilo que infelizmente não deu certo, tá? Mas o maximize é antes para você realmente ter certeza se você consegue mesmo abrir aquela loja, se aquela loja é ideal para você. Eu consigo avaliar, te ajudar a contar isso, contar a escolha do ponto pra gente ver se realmente faz sentido. Então, acho que é algo super válido, assim, porque, como eu disse, o ponto é uma das coisas tão cruciais que a pessoa pode realmente ir à falência por conta disso. Essa é a segunda dica, tá? Então, procurar uma loja que não precise fazer reforma. Mas é lógico que isso aqui depende, né? De quanto de capital que a pessoa tem, qual que é o projeto que ela tem pra fazer. Tem empreendimentos que não tem como, você vai ter que fazer uma reforma pra se adequar mesmo ao tipo de empreendimento. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é fluxo de pessoas que tem naquele lugar e se é um ambiente de compras. Muitas pessoas costumam colocar as lojas, já vi isso, muito empreendedor. Ou pensam sobre isso quando chegam até mim. Aí, Matheus, tudo bom? Muito empreendedor chega até mim achando assim, olha, boa noite pra você também. O empreendedor chega até mim pensando assim, Thalita, eu quero abrir em tal lugar. Aí eu vou avaliar o lugar e falo, gente, é um ambiente de compra isso aqui? O pessoal vem aqui nesse ambiente pra poder comprar? Aí, Matheus entrou aí na live e eu vi que ele tava no shopping ontem, ou hoje, não sei. Tô tão perdida, tô fazendo tanta coisa que eu nem sei mais. Aí, assim, lá no shopping é um ambiente de compras, que o pessoal vai lá pra poder fazer compras. Então, é um ambiente super propício pra você vender qualquer coisa, que a pessoa tá mais relaxada. Aí, Diego entrou aí, advogado, aí, ó. Gente, segue o Diego lá. Meu advogado oficial. As pessoas entram, né, no shopping fazer compra, elas estão mais tranquilas, mais, assim, dispostas a comprar. Então, ela vai ali, sei lá, comprar uma roupa. Daí ela já compra um sorvete e ela já tá mais. Ela pode brincar ali naqueles jogos, enfim, então ela tá mais disposta a gastar, digamos assim, né? Ela entra num ambiente que é bem sugestivo. Inclusive, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, que é a seguinte: lá no shopping, não sei se vocês já perceberam isso, mas o chão do shopping, ele é muito liso, ele é extremamente liso. Mulher sabe disso que anda de salto, né? Homem, eu não sei como é que funciona aí o sapato de você, se é mais fácil de andar num chão muito liso, ou se pode escorregar também, se dá essa sensação. Mas o chão do shopping, né, aquele piso do shopping, ele foi pensado para o shopping. Por quê? Ele produz menos atrito entre o seu sapato e ele. E aí, pelo fato de produzir menos atrito, você tem que andar mais devagar para você não cair. Por que que eles fazem isso? Para que você possa ficar mais tempo no shopping. Então, eles querem que você fique muito mais tempo no shopping, e aí, por isso, eles colocam lá o piso super devagar para que você consiga andar em passos lentos observando as vitrines. Porque se você passa muito rápido, se fosse ali um chão de asfalto, você ia passar rapidão, não ia conseguir observar as vitrines e talvez ia comprar menos, tá? Inclusive, a gente vê que lá no shopping, shops, os centros comerciais, as lojas em determinados lugares do shopping são mais caras. Então, por exemplo, uma loja que estiver na esquina costuma ser mais caro, dependendo aí de qual o andar também, enfim, costuma ser mais caro ou mais barato por causa da quantidade de pessoas que passam ali em frente, tá? Então, primeiro observar se é um ambiente de compras, um ambiente propício para compras, porque eu tô falando aqui de shopping, mas nem sempre meu cliente vai colocar a loja no shopping. Já aconteceu de ter cliente meu aqui querer colocar no centro comercial, ia ter que pagar a luva. Luva é um valorzinho que você paga como se fosse uma licença, assim, algo nesse sentido, que você paga inicialmente para entrar na loja para obter ali aquele espaço. E não era viável, inclusive por causa dessa luva que inviabilizava todo o projeto, tá? Mas não quer dizer que vai ser inviável para todos também. Era no caso deles, de acordo com o empreendimento que eles tinham em mente, o capital que eles tinham, e não era viável. Então, observar se é um ambiente de compras, porque às vezes você coloca a sua loja em um lugar totalmente inviável para compras, e aí pode ser que os seus resultados não sejam lá um dos melhores. E também olhar essa questão do fluxo de pessoas. Eu citei o shopping porque as pessoas vão lá para comprar, o fluxo é bom, Lógico que depende do horário também, não é toda hora, né, que o shopping tá lotado, vai depender também do shopping, mas observar também o fluxo de pessoas, que é importante. Mas não quer dizer que passa muita gente na sua loja, em frente à sua loja, que as pessoas vão comprar. Esse é o problema que eu te falei dessa consultoria que eu vou iniciar esse mês agora, que é uma empresa lá em Minas Gerais. Essa empresa tá com dificuldades na venda e nas vendas, e na frente da loja passa um monte de gente. Só que aí, qual que é o contexto das pessoas que passam lá? As pessoas que passam lá passam para fazer atividade física, passam correndo, passam conversando e acabam não observando talvez a loja, não ser o momento certo para entrar na loja desse meu cliente. E a gente vai começar uma consultoria lá para otimizar mesmo essa parte financeira da empresa dele, potencializar a marca dele frente ao mercado, tá? Então essa é a terceira dica no caso, né? A terceira dica. E qual que é a quarta dica para você realmente não errar na hora de escolher o ponto comercial? Eu, assim, né, como eu já tenho muito tempo ajudando empreendedores a realizar um sonho mesmo de empreender, aí ó, Lab Steca Carnes, acabou de entrar, bem-vindos. Moreia Foods também, que é uma empresa, né, de temperos lá de Belo Horizonte, bem-vindos. E então, a quarta dica, o pessoal chegou mais tarde aí, mas eu tô na quarta dica, são quatro dicas pra você não errar na hora de escolher o ponto comercial, na hora de escolher a sua loja física. A quarta ideia é você fazer o Maximize, né? Por que o Maximize? O Maximize é um projeto que eu criei para poder ajudar os empreendedores a transformarem mesmo o empreendimento deles num negócio poderoso. E aí, uma das coisas que eu faço no Maximize é olhar o ponto. Então, antes de a gente começar todo o projeto, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar o ponto comercial. Geralmente eu vou na cidade da pessoa, ela me manda todas as informações que eu vou pedindo, né, para que eu possa realmente fazer uma análise mais fria, mais técnica. E aí eu vou auxiliando essa pessoa para a gente escolher o melhor ponto para ela e ver se é viável, né, abrir ali ou não. Porque pode ser que o ponto seja ótimo, mas quando a gente vai avaliar tudo que a gente tem que avaliar no Maximize, por exemplo, capital da pessoa, custo fixo, mercado, concorrentes, pode ser que não dê viável. Mas a gente faz de tudo para escolher o ponto legal, né? Não quer dizer que é só escolher o ponto e já vai dar certo. Tem outros fatores também que a gente tem que observar. Então esse é o quarto ponto, que é você fazer o Maximize, que é antes de abrir o seu empreendimento. Faça o projeto para que eu possa te ajudar nisso, assim. Será que o ponto que você está pensando é o ideal para o seu negócio? Porque eu já vi muita gente chegando até mim. Acho que, para eu falar a verdade, acho que foi assim... Eu acho que foi 100% das pessoas que chegaram até mim para fazer o Maximize que tinham um sonho, um projeto de abrir uma empresa num lugar. E aí no meio do projeto eu falei, olha, esse lugar não tá legal, vamos ver outro. E graças a Deus a pessoa abriu depois no lugar que eu indiquei e deu super certo. Então assim, isso é crucial para o seu negócio realmente alavancar, tá? Então aqui deixei quatro dicas para vocês, essa live bem rapidinha, para que quem chegou agora veja depois, né, pode ver aqui. Deixei quatro dicas para a gente escolher o melhor ponto comercial. E na live de terça-feira passada eu também falei sobre isso. Na live de terça-feira eu fui um pouco mais longa aqui. Falei de mais dicas para você escolher melhor ponto. E eu espero que essas dicas tenham realmente ajudado vocês aí, para que vocês consigam, né, realmente obter sucesso no empreendimento de vocês, tá? Segunda-feira eu vou fazer live, que eu tô fazendo agora toda terça e quinta, mas segunda eu vou fazer com o ganhador do melhor... na verdade, o ganhador do prêmio, né? Melhor empreendedor do ano de 2022, vai ser a Buster Contabilidade e tal. Vou estar com ele pessoalmente, entregar o prêmio pra ele. E vou fazer a live com ele na segunda, porque semana que vem eu vou estar lá em Belo Horizonte. E aí vai ficar um pouco corrido pra mim, eu creio que só na segunda-feira que eu vou fazer a live com ele. E aí vocês entrem também pra poder conhecer essa contabilidade digital. Aí o Matheus falou, acredito que precisa-se estudar o público em volta também, né, ou não, em volta do local, com certeza. Aí o Matheus fez uma pergunta muito boa, isso eu peço também. Só pra você entender, Matheus, tá falando do método Maximize, que é o projeto pra ajudar os empreendedores a abrir. Quando eu vou até o local, eu visito lá a cidade, né, o bairro, ando todo ele ali. Mas quando a pessoa ela me pede para fazer o trabalho todo virtual, todo online, aí é uma das coisas que eu falo com o cliente. Falo assim, ó, já teve cliente, gente, que falou assim comigo, ó, eu vou fazer os vídeos e tal, beleza. Aí a gente, no meio do projeto, ah, não tem como você pegar no YouTube, não, esses vídeos da cidade. Eu falei, não, não tem como pegar no YouTube, porque no YouTube nem sei se tem vídeo da sua cidade. Era uma cidade até do interior da Bahia, nem tinha, eu acho, vídeo da cidade dele. Eu preciso que a pessoa mande, só pra você entender aí, sobre essa pergunta, Matheus, eu preciso entender, né, o local da loja, entender se precisa de reforma, entender o tamanho da loja, a metragem, valores de aluguel, né, o custo que ele vai ter naquele local. E além disso, eu sempre peço pro meu cliente para ele dar uma voltinha ali no bairro, a gente senta, conversa para entender qual que é o público daquele bairro e dos bairros vizinhos, para que aí a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva quanto a isso. Então, o que você falou, ok, tá certíssimo, nós temos que estudar o público em volta também. Porque às vezes, por exemplo, igual esse, eu comecei a falar sobre São José da Lapa, que era um bairro que o meu cliente queria colocar a loja dele, né? Bairro não, desculpa, é uma cidade. Que o meu cliente queria colocar a loja dele. Então, além de olhar pra cidade dele, porque a cidade dele é pequena, tá? Além de olhar pra cidade dele, eu olhei em volta também. Onde que o pessoal da cidade dele, dos bairros ali, que a cidade, pra te falar a verdade, é o tamanho de um bairro, então é pequeno lá, era em Minas Gerais. Onde que essas pessoas compram? Aí a gente conversando, tal, essa pessoa compra geralmente em BH, em Contagem, em Betim, por quê? Ela já tá lá no serviço dela, tem muita coisa nessas cidades, que são cidades maiores, aí às vezes ela já compra as coisas lá e já leva pra casa, porque lá em São José da Lapa não tinha comércio. E onde que as pessoas das cidades vizinhas compram? Ah, geralmente compram em Vespasiano. Ah, onde que compra lá? Aí tem alguns bairros lá que eram mais localizados, centralizados, né, ali o comércio. Aí a gente foi ver, olha, então abrir aqui em São José da Lapa não é interessante, né? Essas pessoas não compram aqui, elas só dormem aqui, ou só vem final de semana e já traz tudo pra cá. Aí a gente foi e decidiu, né, assim, fazer o projeto em cima de Vespasiano. Vespasiano e São José da Lapa são cidades pequenas. Na verdade, São José da Lapa é ainda menor, é o tamanho de um bairro. De Belo Horizonte eu não sei, né, mas do Rio com certeza. Então é isso, tem que fazer o estudo. Matheus perguntou aí se precisa fazer o estudo não só do local ali, mas em volta, da localização, é essencial. Porque aí, nesse caso, eu descobri, olha, São José da Lapa, o povo não compra aqui, nem os moradores daqui compram aqui. Aí não seria interessante, vamos pensar em outro lugar. E aí a gente pensou em Vespasiano, que já era até um lugar que o meu cliente queria abrir, já tinha afinidade, já tinha morado lá, enfim. Então, só olhar o ponto não, a gente olha todo o contexto. Aí eu sempre sento com o empreendedor, vejo o ponto positivo e negativo de abrir naquele lugar. E aí a gente vai descobrindo novas possibilidades que até então esse empreendedor ele não tinha enxergado sozinho. Foi o que aconteceu até com um outro empreendedor de Minas Gerais também, do interior de lá, que ele queria abrir um determinado bairro. Eu de cara já vi que não dava certo para aquele negócio que ele queria abrir. E a gente foi conversando, olha, esse bairro aqui, qual que é o ponto positivo? O que que tem lá? Ah, não, esse aqui... Aí ele falou, né, comigo, ah, esse aqui só tem consultório médico e pet shop. Tem um público que ele queria alcançar, mas lá não era o local ideal, porque o pessoal lá ia só pra consulta. Esse aqui tem um público que eu quero atingir, tem muitos bairros do lado, que são também dentro desse perfil que eu quero atingir, e a maioria compra lá. Aí eu falei assim, por que então a gente não vai atuar nesse bairro aí? Eu já não lembro mais o nome do bairro. Então a gente olha tudo isso aí, Alan aí entrou, bem-vindo Alan, Karen, todos empreendedores, né, ou querem empreender. Então a gente olha assim todo esse contexto também para poder entender, né, porque não basta só ter o público, como eu disse hoje, o público também tem que, aliás, a gente tem que avaliar se aquele público que tá ali realmente que vai querer comprar naquele bairro também, né? Acontece que, por exemplo, lá em BH, onde eu moro, um outro exemplo, é um bairro que tem muita gente, um público legal, que faz compras assim, constantemente, né? Um pessoal que tem um poder aquisitivo legal, mas não é um bairro de compras. O meu bairro não é um bairro de compras, e aí eles compram do lado. Aí talvez, folha um empreendimento, talvez não faça sentido abrir no meu bairro, abre naquele que todo mundo vai. Mas aí tudo vai depender do empreendimento também, né? Tudo vai depender, igual se lá no meu bairro, que é um bairro que não tem muito comércio e tal, o pessoal abrir um salão de beleza, já é outros 500, né? Que às vezes um salão de beleza vai ser bom, porque vai ter lugar pra parar, vai ser mais tranquilo, enfim. Então tudo vai depender do seu empreendimento. Aí Baiano Carnes Novas, Felipe entraram. É, bem-vindos à minha live, mas já tô finalizando já. Já tô finalizando. Hoje eu tava falando sobre as 4 dicas para vocês abrirem um empreendimento no lugar ideal, né? Porque a gente sabe, Baiana Carnes Novas aí, sabe que tem um lugar certo para abrir o empreendimento, né? Não é em qualquer lugar. A gente faz todo um planejamento, uma análise para realmente escolher o lugar ideal. Bom, gente, é isso. Semana que vem eu vou estar aqui na segunda-feira. Aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu falei tanto terça-feira quanto hoje sobre como escolher o melhor lugar para abrir empresa. E, assim, espero que essas lives tenham realmente edificado a vida de vocês e possam ajudá-los, tá? Boa noite para vocês. Obrigada, viu, Matheus? Matheus falou aí, dicas top. Que bom. Qualquer dúvida que você tiver, Matheus, vai mandando aí nas lives que a gente vai conversando, tá? Obrigada pela presença de vocês. Boa noite aí, viu? Até mais.